Senhores deputados, temos agora a audição dos candidatos ao Conselho de Fiscalização do Sistema Integrado de Informação Criminal, nos termos da mesma disposição legal do Regimento da Assembleia da República, sendo os candidatos a membros efetivos o Sr. Dr. Luís Filipe Garrido Paes de Sousa, o Sr. Dr. António Ribeiro Gameiro, e colega e nosso deputado e nosso colega, o Sr. Dr. Pedro Alexandre Ferreira Mendes Marinho Falcão. Permitam-me que cumprimente os três candidatos efetivos, agradecendo a vossa presença, estando igualmente presentes os candidatos a membros suplentes, o Sr. Deputado António Carlos Sousa Gomes Peixoto, também o nosso colega, a Sra. Deputada Maria Isabel Solnado Porto Oneto, nossa estimada colega também, não estando presente a Sra. Deputada Andreia Carina Machado da Silva Neto, por razões de natureza pessoal que a impediram de estar hoje aqui presentes. Eu darei a palavra aos Srs. Deputados para fazerem as suas perguntas, depois os Srs. Responderão como entenderem, enfim, a uma voz, a duas, a três, enfim, serão os Srs. A decidir a forma de resposta. Dou-lhe já a palavra ao Sr. Deputado José Magalhães, faz favor.
Sr. Presidente, gostaria de cumprimentar os senhores e a senhora candidata e candidatos ao cargo importante cuja figuração hoje aqui apreciamos. É um mecanismo relevante e tem revelado a sua utilidade e, portanto, quando criámos esta estrutura e este ritual de auscultação e de avaliação, seguimos uma experiência de outros com sucesso, mas agora sabemos também nós que ela é útil para as nossas escolhas e para o funcionamento democrático dos órgãos a que pertencemos. No vosso caso, o trabalho é facilitado pelo conhecimento das vossas atividades e do vosso perfil, e também pelo facto de termos presentes os relatórios que foram elaborados em períodos anteriores. Não nos foi ainda entregue o relatório referente ao ano de 2013, embora julgue que está em adiantado estado de elaboração. Chegou ontem?
Já mandei distribuir, deve estar a
chegar. Sr. Presidente, é que ainda não o tinha recebido. Mas tivemos a ocasião de examinar os anteriores e julgo que ficou comprovado também o acerto da opção legislativa, em que aliás tive a honra de participar no ano de 2009, no quadro da criação do SIC e da PIC, da plataforma que o serve, em busca da cooperação dos OPCs em matéria de partilha de informação criminal. Os relatórios que tive a ocasião de ler revelam que a Comissão fez, na sua figuração anterior, e julgo que isso é inevitável na atual, ou na próxima, na que se anuncia, um bom trabalho preparatório que, evidentemente, não pôde incidir sobre uma plataforma em pleno desenvolvimento e em plena operacionalidade, pela razão simples de que tal ainda não ocorreu, por motivos que são razoavelmente conhecidos. Eu gostava de vos perguntar como é que encaram a atividade da Comissão neste período de transição. Isto é, fazendo um balanço, eu julgo, adianto isso já, que a Comissão, em certo sentido, arrumou a casa. Isto é, procurou conhecer bem o terreno da informação criminal, procurou conhecer bem as ferramentas que existem ao serviço dos vários OPCs, procurou conhecer a maneira como eles se relacionam até institucionalmente e organizativamente, e, portanto, a plataforma tecnológica foi, digamos, a sopa de pedra que permitiu chamar a atenção para aspectos muito importantes de enquadramento. E uma das conclusões que eu julgo que se podem tirar desse trabalho, eu diria, de escavação, inventariação, análise e de filtragem de informação, é de que o quadro legal atinente às ferramentas de informação, de recolha e de tratamento de informação, o quadro legal está desatualizado e é inadequado, tendo sido adequado na sua história e na sua gênese, e sendo filho de várias glaciações, portanto, de várias épocas de produção legislativa, ele hoje revela assimetrias e revela incompletudes e aspectos de fissura, ou de, até de dificuldade hermenêutica. Julgo que é uma das conclusões que resultam desse trabalho de escavação, mas gostaria, naturalmente, que pudessem opinar perante a Comissão. Em segundo lugar, a articulação entre as entidades utilizadoras revela também assimetrias e dificuldades e suscita-se, em particular, o problema de saber qual é a forma como o Ministério Público pode ser utilizador intenso e com proveito da ferramenta. Foi um aspecto que marcou muito a discussão do quadro legal no ano de 2009, lembro-me disso sem traumatismo, mas lembro-me disso particularmente bem. Do ponto de vista tecnológico e do ponto de vista organizativo, que obstáculos é que subsistem para o pleno uso desta ferramenta? Em terceiro lugar, gostaria de vos ouvir sobre os motivos pelos quais, na vossa opinião e na vossa observação, se revelou tão difícil, estando no ano de 2009, garantidas as verbas pelo Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna e pelo Ministério da Administração Interna, em Bruxelas, para o financiamento quase total do projeto, e tendo sido depois desenvolvidos os trabalhos tecnológicos necessários, o que é que explica que cheguemos ao ano 2014, apesar de tudo é muito tempo, com a ferramenta num estado incipiente de implementação? Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado José Magalhães, Sr. Deputado Hugo Lousa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também em nome do Grupo Parlamentar do PSD, saúdo a presença dos candidatos, dois deles já membros efetivos, do Conselho de Fiscalização do Sistema Integrado de Informação Criminal. Também saúdo a presença dos membros suplentes, e que me perdoa a deputada Isabela Neto, mas queria apresentar uma saudação especial ao deputado Carlos Peixoto, que é vice-coordenador da minha bancada nesta comissão, com a promessa que não lhe vou pôr nenhuma questão específica sobre o Conselho de Fiscalização, mas irei fazê-lo em relação aos membros efetivos. Naturalmente que, depois desta nota, que pretende ser bem-humorada, às vezes em coisas que não são muito bem-humoradas, mas eu queria desde logo dizer que desde 2009, ainda bem que este organismo foi criado, Conselho de Fiscalização do Sistema Integrado de Informação Criminal, porque ele pode ter, por isso é que eu estou a dizer, pode ter um papel extremamente importante como órgão que dimana desta Assembleia da República. Eu estou a dizer isto porquê? Porque, ao contrário do deputado José de Magalhães, hoje de manhã recebi o vosso relatório de 2013. Bem, mas eu à noite não costumo ler relatórios. Portanto, eu recebi ontem à noite, mas só hoje de manhã é que tive acesso ao mesmo. E ainda bem que tive, porque estas audições, naturalmente, que não devem ser um mero pro forma, justificam-se para a Assembleia da República e para os deputados, são membros eleitos, é muito bom que saibamos o que é que cada um dos candidatos, neste caso dois já membros efetivos, outro suplente, serão membros efetivos num quadriênio nestas funções. E isso para nós é muito importante. Mas indiretamente o assunto, e para não perder muito tempo, eu realmente verifico que este Conselho chega a algumas conclusões que eu não vou dizer que sejam preocupantes, mas chegam a algumas conclusões que justificam que nós aqui interroguemos os membros que se candidatam a este cargo, que é que são, no fundo, três questões essenciais. Uma tem a ver com o seu, com o papel que o Conselho de Fiscalização tem em relação aos órgãos de polícia criminal. E eu leio aqui uma conclusão que é: não menos preocupante é a fraca utilização e empenho dos OPCs na concretização efetiva do mecanismo potenciador de uma melhor prevenção e combate à criminalidade por via do efeito da prevenção geral, etc, etc. Portanto, e nomeadamente pela utilização da plataforma, que aliás é outra das questões que é posta logo de início, que é, chegámos a 2013 e a plataforma de interoperabilidade de informação criminal, pelos vistos, não estará a funcionar como deveria funcionar. E, portanto, no fundo, era a ligação destas duas questões que o punha, o papel das OPCs e da referida plataforma e o papel do Conselho de Fiscalização em relação a essa matéria. E, aliás, e para terminar, dizendo, havendo uma crítica ao trabalho desenvolvido pelo consórcio responsável pela utilização dessa plataforma. E, portanto, no fundo, eram estas as questões que eu deixava, mas a questão essencial é esta: é saber se, e ainda bem que estamos perante membros efetivos que já lá estão há uns anos a trabalhar nestas matérias, se o Conselho de Fiscalização tem ou não os meios para exercer essas funções que têm, que são funções importantíssimas em termos de OPCs e em termos daquela que deve ser o papel das OPCs na investigação criminal.
Muito obrigado, Sr. Deputado Hugo Velosa. Sr. Deputado Teresa Anjinho, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero começar por cumprimentar, em nome do CDS, os candidatos presentes e, naturalmente, desejar o maior sucesso para esta candidatura. De facto, conselho cujo papel, como já foi ou tem vindo a ser referido, é efetivamente extremamente relevante e indiscutível. Eu vou ser breve, vou-vos fazer basicamente três perguntas que, enfim, vos pedirei que sejam comentadas dentro daquilo que entendam ser relevante referir. E em primeiro lugar tem a ver com a questão da plataforma e gostaria de saber, na vossa opinião, como é que efetivamente avaliam, e face obviamente às competências que o Conselho de Fiscalização possui, como é que avaliam a potencial e efetiva eficácia da plataforma para o intercâmbio da informação criminal, nomeadamente à luz de algumas críticas que dão nota de que irá esbarrar com o facto, com a falta de haver falta de um sistema de informação criminal do Ministério Público. Depois, perguntar-vos também, ao arrepio daquilo que tem sido um pouco as preocupações manifestadas, como é que avaliam a necessidade de se proceder a alterações da Lei da Organização de Investigação Criminal, nomeadamente quando se diz que cria conflitos e rivalidades desnecessárias entre as diferentes polícias, diminuindo assim a eficácia da investigação criminal. E por fim, também muito ao encontro daquilo que também tem sido as preocupações levantadas, perguntar-vos, de uma forma mais geral, que desafios é que identificam face ao papel que podem vir a desempenhar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Adriano Anjinho. Eu, sobre esta matéria, não posso também deixar de fazer uma pergunta. Uma vez que o Sistema Integrado de Informação Criminal foi criado em 97, por minha iniciativa, com a colaboração de uma diretora adjunta, hoje Procuradora-Geral Adjunta, e de um engenheiro informático. E, para além das dificuldades normais do início do processo desta natureza, havia dois pontos que nos preocupavam especialmente. O primeiro tinha a ver com a introdução da informação por todas as forças e serviços de segurança. Notávamos enormes resistências a essa questão. Quais os termos em que todas as forças de segurança deviam introduzir informação, que tipo de informação e que tipo de colaboração é que deveria haver entre as várias forças e serviços de segurança para partilhar depois a informação. E um segundo ponto que nos preocupava também, especialmente, era a questão da gestão dos níveis de acesso à informação. Foi uma questão também que teve muitas dificuldades e não cheguei a ver resolvida. E queria-lhes perguntar, do ponto de vista, de quem fiscaliza, qual é o estado da arte no que diz respeito a estes dois pontos. E dou então agora a palavra para responder a todas as perguntas ao Sr. Dr. António Gameiro, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Vou falar ainda na qualidade de membro do Conselho de Fiscalização, mas também, no fundo, as questões que os seus deputados puseram e põem com muita atualidade e muita pertinência, têm a ver com o passado e com o futuro do trabalho que o Conselho de Fiscalização realizou e tem que continuar a realizar. É evidente, o Sr. Deputado José Magalhães pôs aqui questões de natureza sistémica que têm muita acuidade, porque, de facto, nós, hoje, depois deste trabalho, no fundo, de arrumar a casa, mas de um arrumo de casa que levou o Conselho a ter que, numa primeira fase, motivar os OPCs e os dois grupos de trabalho, o grupo técnico e o grupo jurídico, a dar as mãos no sentido de poderem visualizar a PIC, a plataforma e o sistema de informação criminal como uma mais-valia para si próprios. Depois, portanto, numa ação um pouco pedagógica, depois numa segunda fase, o arrumar da casa relativamente à articulação do próprio trabalho entre o Conselho de Fiscalização e a Comissão Nacional de Proteção de Dados e, ao mesmo tempo, a criação, a manutenção e reforço de uma excelente relação com o Estado-Geral de Segurança Interna, a quem se deve muito também do trabalho e, do relativo sucesso da implementação da PIC até aos dias de hoje. E, de facto, o quadro legal desatualizado é uma situação preocupante para a República, para o Estado, não é? Portanto, em dois dos nossos relatórios, enfatizámos à Assembleia da República a necessidade de repensar, e quando o ano passado aqui veio para aparecer a proposta da nova diretiva sobre a proteção de dados pessoais com parecer favorável no geral, mas crítico em diversas circunstâncias e sobre diversos pontos por parte da Comissão Nacional de Proteção de Dados, nós pronunciámos também sobre a própria diretiva, no sentido de dizer que era uma boa altura na transposição dessa diretiva para resolver alguns problemas e alguns constrangimentos, porque nós, neste momento, temos uma plataforma de informação criminal, assente a informação carreada por nós, ligados a cada um dos sistemas de informação das forças de segurança, quando por baixo estão sistemas de informação das forças de segurança não legalizados junto da Comissão Nacional de Proteção de Dados. E, portanto, é bom que a Assembleia da República tenha uma clara noção disso e de que o Estado de Direito deve, quanto antes, tentar resolver de forma legal essa situação. E, portanto, de facto, há um conjunto de disfuncionalidades, assimetrias, de fissuras entre a legislação dispersa, entre leis orgânicas, decretos-leis e leis que autorizam a utilização de bases de dados por parte dos órgãos de polícia criminal, que precisam, de facto, de uma reforma profunda e de uma lei-quadro da utilização da informação criminal, que me parece, do ponto de vista informático e, portanto, do ponto de vista tecnológico, me parece que a Assembleia deve rapidamente tomar em mãos, porque ela é completamente necessária para a legalização de toda a plataforma e para que o sistema seja, digamos assim, completamente validável do ponto de vista da sua utilização e da informação que lá circula. Qual é a forma através do qual o Ministério Público pode aceder? Bem, essa pergunta foi respondida pela própria plataforma. Portanto, quando da constituição do grupo técnico a que nós também pertencemos, foi uma das primeiras questões que se pôs e, portanto, entre a articulação do Sr. Secretário-Geral e do Sr. Procurador-Geral da República de então e hoje também da Sra. Procuradora-Geral, foi destacado um magistrado que fez sempre o acompanhamento e, portanto, a plataforma está disponível para acesso da informação por parte do Ministério Público, sendo certo que quem faz a validação, fiscalização e auditoria, a utilização dessa mesma informação, são os próprios serviços do Ministério Público e não este Conselho de Fiscalização, por falta de autorização legislativa para tal e também por... Em princípio, pela separação de poderes, teria de haver dificuldades de natureza constitucional que o Conselho pudesse estar a fiscalizar a atividade dos seus procuradores que têm a sua responsabilidade a investigação criminal. E, portanto, essa questão do Ministério Público está resolvida. Portanto, não há... A sua deputada Teresa Gente também pôs essa questão. À luz da falta de ligação ao Ministério Público, não temos nenhuma avaliação a fazer, porque ela existe, de facto, em termos reais, hoje, na utilização real da plataforma. Não. Todos têm acesso à plataforma. Agora, o que acontece é que nós avaliamos o potencial efetivo da eficácia da plataforma com aquilo que, nas conclusões do relatório, que, pelos vistos, com a Comissão hoje, mas nós já enviámos para a Senhora Presidente há algum tempo, de facto, nas conclusões, chamamos a atenção para que o Governo, enquanto órgão superior da Administração Pública, emita ordens e diretivas claras e precisas aos órgãos de Polícia Criminal, por forma a que a execução prática e a utilização da plataforma tenha verdadeiramente lugar, dado as resistências que o próprio relatório retrata, quer por dois relatórios que nos foram entregues pelo Secretário-Geral nos termos da Lei 73 de 2009, também da nossa observação, e o Conselho, ainda em funções, tem até marcado para o próximo dia 29 a audição aqui e reunião de trabalho com o Sr. Diretor Nacional da Polícia Judiciária, o Sr. Comandante Nacional da GNR e Diretor Nacional da PSP, e depois no dia 6, ainda formos a tempo, porque a tomada de posse é capaz de demorar uns dias, 5, portanto teremos uma reunião também com o Sr. Diretor Nacional Diretor do CEF, para de facto fazermos aqui uma pedagogia ainda final, no final deste mandato, no sentido de chamar a atenção de que é preciso que esses relatórios que o Sr. Secretário-Geral nos fez chegar sejam alterados e que o próximo tenha uma outra visão mais benigna e que mais comprovativa da utilização efetiva da plataforma por parte dos órgãos de polícia criminal que retratam esses relatórios, a pouca utilização e a resistência da utilização dessa plataforma e, portanto, julgo que tem que haver, como aqui sublinhámos numa frase, ordens e diretivas muito claras e precisas. Portanto, é preciso que, de facto, na hierarquia do Estado haja esse tipo de comportamento que as forças entendem e que tem que haver um compromisso e um cumprimento integral daquilo que a lei prevê por órgãos de polícia criminal. Quanto à implementação da PIIC, apesar das verbas estarem asseguradas, de facto as verbas estavam asseguradas e estavam em fase de contratualização na União Europeia, mas relativamente ao caderno de encargos para lançar concurso público internacional daqueles valores, havia ainda muito detalhe a fazer, por isso mesmo é que em 2010 foi criado esse grupo técnico e grupo jurídico, que depois, em 2011, sim, começou a funcionar definitivamente. E pronto, há aqui também uma palavra ao Ministro Miguel Macedo, que desde o início sempre pôs aqui uma certa determinação para que isto não ficasse no papel, na decisão do anterior Governo, numa verba que estava inscrita, mas que podia não ser utilizada, mas agora também é preciso alguma força com a cabeça de unhar para que isto ganhe efetividade de utilização. Quanto ao Sr. Deputado Hugo Velosa, de facto, o papel determinante, e também respondo aqui um bocadinho aos desafios que a Sra. Deputada Teresa Anjinho pôs, o papel determinante que o Conselho pode vir a ter, quer na relação com os OPCs, quer com a plataforma, é aquele que a lei determina, e nós, relativamente à plataforma, a única dificuldade que tivemos foi porque as duas tentativas de formação na área dos módulos de auditoria da própria plataforma ocorreram num tempo em que a plataforma estava em teste. Tivemos dificuldades de acesso a um conjunto de informação na primeira vez. Na segunda vez já estava em tempo real e tivemos dificuldades
porque o consórcio não nos conseguia explicar, nem tinha os mecanismos ainda validados para nós podermos aceder a determinado tipo de informação sobre as consultas, porque o Conselho não tem acesso à informação, portanto, nenhum membro do Conselho tem password para aceder à plataforma. Nós acedemos aos nós que os OPCs utilizam e onde está a informação e verificamos os registros de quem acedeu, quando acedeu, por que razão acedeu e podemos validar em papel ou junto dos órgãos dirigentes máximos dos OPCs para que é que aqueles acessos foram utilizados e quando e validar se a política de acessos e de passwords está ou não está a ser respeitada, se os níveis de acesso estão ou não estão em cada um dos OPCs a ser hierarquicamente distribuídos e respeitados, de modo a que não haja violação de dados pessoais de natureza criminal por nenhum dos utilizadores desses órgãos de polícia criminal. E relativamente à plataforma, essas foram as dificuldades. Relativamente aos OPCs, estamos a fazer este trabalho pedagógico de os chamar a atenção de que assim que o Conselho estiver de novo reposto, depois desta fase transitória de final de mandato e agora audição aqui e depois eventual eleição, que vamos de facto começar a fiscalizar com os meios que tivermos disponíveis para verificar aquilo que é a atividade, mesmo que diminuta, dos OPCs relativamente à plataforma. Agora, eu acho que o Estado português perde uma grande oportunidade se os órgãos de polícia criminal não utilizarem abundantemente, digo mesmo exaustivamente, uma plataforma que o Estado criou com eles, portanto todos eles participaram em grupos de trabalho e deram a sua anuência e agora que estamos numa fase de utilização parece haver aqui resistências depois de muitas questões que as terem sido ultrapassadas, que foram bastantes e que este Conselho teve a oportunidade sempre de acompanhar e de fiscalizar e também ao mesmo tempo de ajudar a ultrapassar alguns constrangimentos que algumas das forças iam colocando. E, de facto, o relatório, não é para ser aqui, com certeza, hoje analisado, mas o relatório também põe de forma exaustiva toda essa evolução do trabalho do Conselho neste ano de 2013, no transato, de modo a que os seus deputados possam ficar completamente esclarecidos relativamente àquilo que foi o trabalho e, ademais, houve aqui uma forte ligação e uma relação muito estreita com o Estado-Geral de Segurança Interna, que, a nosso ver, fez um trabalho quase irrepetível, porque sempre com uma grande insistência junto de toda a gente, junto de todos os parceiros, no sentido em que isto arrancasse ainda antes do final do ano 2013, só foi possível por razões de registro de dados e de capacidade de registro de dados das unidades de gestão informática da própria plataforma nos inícios de fevereiro, mas de facto ainda há aqui algum trabalho a fazer, limação de alguns aspectos de acesso e, por outro lado, de carreamento da informação e utilização por parte dos OPCs. Passava a palavra agora ao Sr. Deputado, ao Sr. Dr. Paes de Sousa.
Sr. Dr. Paes de Sousa, faz favor.
Declarou, corresponde, de facto, em síntese ao trabalho desenvolvido por este Conselho de Fiscalização. Eu creio que o relatório que já está nesta Comissão, que já está a ser distribuído, portanto, em relação ao ano 2013, espelha bem, por um lado, o trabalho desenvolvido pelo Conselho, mas, por outro lado, também a situação em que nos encontramos, o estado da arte que o Sr. Presidente, de alguma forma, questionava, e que já teve a resposta, mas eu creio que o relatório, não queria entrar nele, porque penso que o Conselho terá que aqui vir por força do relatório, em determinada altura é feita no relatório uma síntese, é transposta uma síntese que consta do relatório de 8 de abril do Sr. Secretário-Geral de Segurança Interna, em que nos dá, portanto, a ordem de grandeza em termos de números de utilizador com perfil atribuído, nas várias OPCs. Portanto, se me permitirem, e muito sinteticamente, para termos a noção mais exata do que está a passar, na GNR, o número de utilizadores habilitados para a operação da PI, que atinge um total de 14 utilizadores em apenas dois locais. Registavam-se nessa data 3.219 utilizações. Na PSP, o número de utilizadores habilitados para operações da PIC é de 5 utilizadores apenas em 2 locais. Na Polícia Judiciária, foram atribuídos perfis de acesso à PIC a 18 utilizadores em 8 locais. No Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, foi atribuído perfil de acesso à PIC a 16 utilizadores em 8 locais. E na Polícia Marítima, atribuído perfil de acesso à PIC a 23 utilizadores, distribuídos por 12 locais. Eu quero que isto nos dá, exceto que isto terá que acontecer a um certo gradualismo e uma... mas dar-nos, digamos, a ordem de grandeza e digamos, a situação em que nos encontramos é esta. E, de facto, o Sr. Deputado José Bagadeiros questionava como é que de 2009 até hoje estamos aqui. Não é? De alguma forma, a resposta foi dada, houve atrasos, houve os aspectos, o trabalho produzido pelos grupos técnico e jurídico, houve depois o lançamento do concurso, portanto, houve alguns aspectos também orçamentais que em determinada altura não estavam alinhados e houve aí um atraso também desse ponto de vista e portanto da parte do atual governo temos que registrar que de facto houve empenhamento, objetivamente houve empenhamento e politicamente houve empenhamento nesta ferramenta, na PIC. Foi feito um trabalho relevante, mas em determinada altura o Conselho apercebeu-se, e isso está vertido no relatório, e sublinha institucionalmente esse ponto, de que há aqui dificuldades. E as dificuldades aparentemente resultarão de complexidades técnicas ou tecnológicas, mas não só. É necessário, de facto, empenhamento, é necessário empenhamento do Governo. A Assembleia da República terá que assumir também as suas responsabilidades. Permitam-me que eu sublinhe que nós temos a responsabilidade que temos, mas no limite a nossa responsabilidade é da Assembleia como órgão de soberania, ou seja, nós não temos competência exclusiva, competência derivada, talvez possamos dizer assim. Mas, portanto, o nosso trabalho tem sido feito, tivemos alguns problemas na área da formação, no tal módulo da auditoria já aqui referido, isso também está espelhado no relatório de 2013, portanto, estamos aqui num ponto que eu creio que é decisivo, quer dizer, portanto, o Sr. Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna também tem sublinhado esse aspecto. Estamos aqui no ponto em que temos de rapidamente todos nos desempenhar à volta desta questão. Sendo certo que há a magna questão do quadro legal, da sua atualização, do problema e porventura a respeito da transposição da Diretiva de Proteção de Dados, portanto, tudo isto deve ser reequacionado, atualizado e creio que o Conselho, enfim, os membros do Conselho terão toda a disponibilidade para na parte nas responsabilidades que lhes concernem, poder coadjuvar e estarão sempre disponíveis para vir a esta comissão também, não é?
Muito obrigado, Sr. Sr. Marinho Falcão, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Deputados. Bom, eu não me sinto habilitado a responder a nenhuma questão, porque eu sou estreante nestas matérias e, portanto, iniciarei, se for essa a vontade da Assembleia, o meu mandato, mas responderei à questão que foi colocada pela sua deputada Teresa Anjinho sobre a motivação. Sendo eu advogado e, portanto, lidando no dia-a-dia com os problemas dos cidadãos, há uma questão para a qual tenho especial sensibilidade, que é o problema da garantia. E, portanto, transmitir a todos que uma comissão com esta natureza, com este perfil, deve ser uma comissão atuante e, portanto, uma comissão atuante deve passar a palavra para o exterior de que, de facto, fiscaliza e que, portanto, as autoridades de polícia criminal devem perceber que existe uma entidade superintendente que está sob a derivação das competências da Assembleia da República e esse será, penso eu, o meu contributo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Bom, Sr. Deputado Dora Gameiro, faz favor.
Só porque é do reconhecimento que este Conselho deve fazer, os dois elementos que cá estão ainda eleitos aos outros três, não só à sua deputada Isabel Neto, mas queria deixar também aqui uma palavra também eleita pela Assembleia, quando foi da primeira tomada de posse deste Conselho, mas deixar aqui uma palavra de penhorado reconhecimento e agradecimento aos dois magistrados, a um procurador e ao magistrado, ao Sr. Dr. Amadeu Guerra, hoje diretor do DSIAP, e ao juiz desembargador Rui Moreira, o trabalho, o empenho e a elevação que trouxeram aos trabalhos do Conselho de Fiscalização e que continuem ou não designados pelos respectivos Conselhos Superiores. Penso que o Conselho deve deixar aqui uma palavra sublinhada de agradecimento, porque de facto foi muito importante o trabalho e o contributo de ambos. Com especial relevância o trabalho e o empenhamento posto neste Conselho pelo Sr. Dr. Amadeu Guerra.
Obrigado, Sr. António Gameiro. O Sr. José Magalhães parece que tem alguma pergunta para fazer.
Sr. Presidente, eu julgo que o facto de termos os membros do Conselho entre nós e tendo eles dito o que disseram, justifica que não demos a questão por encerrada, ainda que pudéssemos fazer.
Sr. Deputado José Gomes, acontece é o seguinte, nós temos um relatório, foi recebido pelos deputados ontem, e nós faremos uma audição a curto prazo relativamente a esse relatório. Agora ficaríamos nesta audição só por as questões relativas ao objeto concreto, não é? Não sei se vai mais longe do que isso.
Sr. Presidente, podemos obviamente fazê-lo e remeter para um momento ulterior a discussão daquilo, acabei de ver o relatório, daquilo que consta do relatório, mas eu não me referi ao que consta do relatório e que está aliás em harmonia com o que nos foi dito, referia-me a observações que foram feitas aqui.
Faz favor.
E quanto às quais eu julgo que era bom, apesar de tudo, termos uma ideia de qual é precisamente o estado da implementação do sistema. Como todos os acrónimos, eles não se autoexplicam, não é? E neste, provavelmente, mais ainda do que em muitos outros casos. Atrás desta sigla, ou deste acrónimo, está um conceito de partilha de informação que não tem nada a ver com o conceito de 97. O conceito de 97... imaginava a Polícia Judiciária como central depositária de informação e as Forças de Segurança como entidade, repare-se que isto é tudo antes de 2000, e portanto da lei que fraturou ou pulverizou a investigação criminal, e muito à semelhança da experiência que havia em matéria de droga e de concentração de informação em matéria de combate à droga, assim foi imaginado esse sistema. Diga, Sr. Presidente. Diga, não percebo.
Explicar-lhe só porquê, Sr. Deputado José Magalhães. Por uma razão. Em 1997, a Polícia Judiciária tinha um efetivo ascendente sobre as demais forças e serviços de segurança. E, portanto, essa era a razão porque o Sistema Integrado de Informação Criminal foi criado na Polícia Judiciária e ficaria sediado na Polícia Judiciária. Infelizmente, esse ascendente desapareceu e, portanto, houve depois essas mudanças todas que começaram em 2000, não é? Principalmente. Era só para lhe dar estas
coisas. E, aliás, esse é um elemento histórico que fez variar, manteve a denominação, não é? Mas alterou radicalmente o arquétipo, o conceito, o paradigma. E neste paradigma, neste novo paradigma, que não foi contestado, no sentido exato de que ninguém propôs o regresso a 2007, nem ele se figura, em termos práticos, viável, mas nesse paradigma só há uma solução, é a partilha de informação. A diferença que há entre esse antigo paradigma e este é que neste, cada qual recolhe e trata o máximo de informação compatível com a lei e com as suas necessidades e há, segundo uma base que de resto é largamente voluntária, uma partilha, quer de forma automática, quer a pedido. Ora, é óbvio que é competência do Conselho de Fiscalização, na verdade fiscalizar, não é o órgão ao qual cabe dinamizar a informação sobre o paradigma e menos ainda estimular os utentes a utilizar. Como dizia, e muito bem, é um órgão de garantia e, portanto, deve centrar as suas funções em matéria de garantia. Ora, o que se verifica é que o Conselho observou aquilo que, evidentemente, lhe cabe observar, ou seja, que além dos problemas de concessão de plataforma, que são problemas sempre eternos, para que a tendência, felizmente, julgo eu, é para que as pessoas sejam cada vez mais exigentes e quem hoje se habitua a usar motores de pesquisa no seu cotidiano não quer menos quando está na sua função especializada. O que acontece é que não há plataforma que funcione sem conteúdo. E esta tem duas características. É uma plataforma para se pedir de maneira segura informação, que é concedida ou não, e que de resto aplica no campo interno as regras a que estamos obrigados no campo do espaço de liberdade, segurança e justiça, não há aí nada de transcendente, é o mesmo princípio, o que se aplicaria à polícia belga ou à polícia da Lituânia, da Letónia, de qualquer dos países da União. E tem uma outra componente que eu chamaria componente biblioteca. Ora, tanto quanto eu percebi, o Sr. Doutor referiu agora o número de utentes, mas há uma questão prévia ao número de utentes. É o que está dentro, falando em termos de paradigma de uma biblioteca, o que é que está na biblioteca? Porque quando não há nada para ler na biblioteca, não há leitores, por definição, e portanto, a certa altura temos um grande edifício, imaginemos, temos estantes umas atrás das outras, vazias. Ora, como é a obrigação dos OPCs colocarem à disposição tudo o que não está em segredo de justiça, e isso abrange uma massa gigantesca de processos pretéritos, e envolve investimentos para, portanto, digitalizar e tornar pesquisáveis esses materiais, das duas uma, ou esse esforço é feito ou não é feito. A outra coisa que eu julguei, que não ouvi referência a isso, mas é um ponto que é, nem aqui nem no relatório, mas indo ao que disseram, uma das razões pelas quais se tinha considerado que a plataforma precisava de melhorias, e julgo que isso foi introduzido, era transformá-la também numa porta privilegiada de acesso gratuito a bases de dados da administração pública, do género acesso a matrículas, acesso ao registro de identificação civil, registro a outras bases de dados dependentes do IRN, registro acesso a bases de dados da administração tributária, etc., etc., que são fontes que não são especificamente policiais, mas são fontes de interesse para a investigação policial. Era um driver, era um fator de atração e um fator de estímulo para a plataforma. O que se verifica, se eu percebi bem, é que isso não está a acontecer. Eu julgo que, apesar de tudo, tínhamos interesse numa primeira avaliação disto, antes de um aprofundamento depois do ato eleitoral.
Eu não queria deixar de dizer também que essa é a grande questão, é a questão da introdução da informação e a questão dos níveis de acesso. Se a informação for introduzida, a questão dos níveis de acesso tem importância. Se não houver informação do sistema, a questão dos níveis de acesso não tem importância absolutamente nenhuma. E era este o dilema, não é? Sr. Deputado António Gameiro,
faz favor. Sr. Presidente, se me permite, é de facto um dos problemas que fez atrasar estes 3 meses, entre novembro e fevereiro, foi de facto esse. Ou seja, saber que número de registros cada uma das forças podia disponibilizar no nó de acesso. Portanto, no caso da GNR, 54 milhões de registros, em novembro só tínhamos cerca de 14 milhões e, portanto, hoje estamos próximo dos 54 milhões já disponíveis. No caso da PSP, 25 milhões que estavam praticamente disponíveis, estavam em 18 e tal, e depois reforçou-se os UPCs para que aquilo pudesse disponibilizar mais informação, assim por diante. E, portanto, aquilo que nós temos como relatório do Estado-Geral é que essa fase foi ultrapassada e, portanto, a informação hoje está praticamente na integralidade disponível. E relativamente ao acesso às bases de dados da administração pública, portanto, o Estado-Geral assumiu a dado momento a realização de um conjunto de protocolos com os diversos institutos, no caso do IRN e outros, e portanto, por via da plataforma, hoje já se acede às matrículas, aos barcos, às armas, há um conjunto de bases de dados que hoje já está disponível para esse efeito, porque isso é informação paralela, muito importante para a investigação criminal, e esse trabalho tem sido feito, não sei se já está, do ponto de vista da sua globalidade, de forma exaustiva, protocolarizado a disponibilidade da totalidade das bases de dados da administração pública mais importantes, mas sei que esse trabalho foi feito e que havia já um conjunto de algumas bases de dados disponíveis e que outras estavam em fase de protocolo. Nós, aliás, até uma da altura presenciámos a assinatura de 2 desses protocolos lá no próprio sistema de segurança interna. Portanto, julgo que essa questão para já está ultrapassada. A questão latente mesmo é a motivação da utilização, a pouca dispersão de licenças pelas forças, que é demonstradora de que é preciso mais empenho dos dirigentes nacionais das forças para que isto comece de facto a melhorar a utilização e com isso melhorar a prevenção e a investigação criminal.
Muito obrigado. Teremos com certeza uma excelente conversa quando for a discussão do relatório. Continuaremos esta conversa. Sr. Luís Paes de Sousa, Sr. António Gameiro, Sr. Pedro Marinho Falcão, Sra. Doutora Maria Isabel Oneto, Sr. Dr. António Carlos Peixoto, os nossos agradecimentos pela vinda, pelas vossas respostas. Eu hoje mesmo já assinei o ofício a dar conta à Sra. Presidente da Assembleia da República desta audição. Sexta-feira será a votação. Tenho a certeza que não há razões nenhumas. Antes, pelo contrário, para que as coisas não corram bem. E não lhes desejo desde já felicidades, uma vez que isso pode. Enfim, é melhor fazer a posteriori, não é? E mais uma vez, muito obrigado. E está encerrada a nossa audição.